greatest, or rather the most productive evangelist in the world today?
Quem é o maior ou mais produtivo evangelista no mundo hoje?
I think it's the devil.
Eu creio que é o diabo.
There are more tares among the wheat than perhaps ever before.
Há mais joio no meio do trigo do que em qualquer época anterior a nós.
And Jesus says an enemy has done this.
E Jesus disse que foi um inimigo que fez isso.
In fact, it's very difficult sometimes, I mean, we're having more difficulty finding the true wheat among the tares.
Nós estamos hoje tendo dificuldade de encontrar o verdadeiro trigo no meio do joio.
It used to be the tares among the wheat.
Antigamente era o contrário, era o joio no meio do trigo.
Now we look for the wheat among the tares.
Hoje nós estamos procurando o trigo no meio do joio.
And when you consider so many denominations that do not even preach the gospel,
e quando você considera tantas denominações que nem sequer pregam o evangelho,
and then you look at evangelical work where the gospel is often distorted,
e aí você olha para o trabalho evangélico em vários lugares onde o evangelho via de regra é distorcido,
and you find so many who are deceived,
e tantos que são enganados por isso,
you can understand that the enemy has done a great work.
Dá para nós entendermos que o inimigo tem feito um trabalho e tanto.
He is a church growth specialist.
Ele é um especialista em crescimento de igreja.
Now we've been talking about the subject of the unregenerate church members among us.
Nós temos falado sobre o assunto dos membros não regenerados da igreja.
And we said that those who are unregenerate are those who do not even care enough to come.
Já dissemos que os não regenerados são aqueles que não se preocupam sequer em vir.
And in many churches in various places in the world, there are more people who do not come than come.
E em muitas igrejas, maior parte do mundo, há mais pessoas que não vêm do que vêm.
And we also said the unregenerate are those people who are on the rolls of your church but do not know Jesus Christ.
Sabemos, dissemos também que os não regenerados são aqueles que talvez estejam no rol de membros das nossas igrejas, mas não conhecem a Cristo.
And we said they are those people who bear no fruit of Jesus Christ.
Dissemos que são pessoas também que não produzem bom fruto de Jesus Cristo.
They are people who are not repentant.
Pessoas que não se arrependem.
And there are people who do not have a faith that perseveres.
E são pessoas que não possuem uma fé que persevera.
And our churches are full of them.
E nossas igrejas estão lotadas deles.
Now, I want to ask the question, how do these people affect the church today?
Eu quero perguntar hoje, a minha pergunta é como é que essas pessoas afetam a igreja?
I suppose there are many negative effects, but I want to name only three.
Eu tenho a impressão que existem muitos efeitos negativos, mas eu quero citar apenas três deles hoje.
First of all, they weaken the witness of the church in the community.
Em primeiro lugar, eles enfraquecem o testemunho da igreja na comunidade.
You see, these people all use the name Christian.
Porque todas usam o nome cristão.
And they also say they're from your church.
E também se identificam como sendo da sua igreja.
But their friends know how they live.
Mas os amigos deles sabem como eles vivem.
They know how they talk.
Sabem como eles falam.
They know what awful things they do.
Sabem as coisas terríveis em que eles estão envolvidos.
And when you try to evangelize your community,
e quando você procura evangelizar sua comunidade,
you find it far more difficult because of these false Christians.
Você descobre que isso é uma tarefa muito mais difícil exatamente por causa desses cristãos falsos.
When you consider all the people who call themselves Christians,
ao considerarmos todos os que se autodenominam cristãos,
and so many are tares,
e sendo que tantos são joio,
it's amazing that anybody listens to your gospel.
É surpreendente que haja alguém ouvindo o evangelho que você prega.
Now a second problem or a second effect of these unregenerate church members is this.
Um segundo efeito que esses membros não regenerados de igreja produzem é o seguinte.
They jeopardize sound church decision making.
Eles põem em risco as decisões saudáveis tomadas pela igreja.
Now we're from a variety of denominations.
Sei que somos de uma variedade grande de denominações aqui.
And our church polity is varied.
E eu sei que a forma que a nossa igreja está organizada é diferente uma da outra aqui.
But in some form or another, the congregation is involved in church decision making.
Mas de uma forma ou outra, a congregação tem algum envolvimento na tomada de decisões.
Why do churches do such foolish things?
E por que é que as igrejas tomam decisões tão tolas?
And why don't they do the most obvious things?
E por que que não fazem as coisas mais óbvias?
I believe it's because so often unregenerate people are those making the decisions.
Eu creio que porque na maior parte das vezes os não regenerados são os que estão tomando as decisões.
And if they have a vote of confidence on the pastor,
e se eles têm um voto de confiança do pastor,
you'll meet church members you never knew were there before.
Você vai encontrar membros da igreja que você nunca viu antes ali presentes naquela hora de votar.
They'll all come out.
Sempre vão aparecer.
A third effect of these unregenerate church members,
um terceiro efeito desses membros não regenerados sobre a igreja,
is that they demoralize the troops.
É que eles desmoralizam o rebanho.
You want your church to be a great army in your community.
Você quer que a sua igreja seja um exército poderoso na sua comunidade.
Fighting the battles of the Lord.
Lutando as batalhas do Senhor.
But the problem is you have to drag the dead along with you.
O problema é que você tem que carregar os mortos junto com você nessa batalha.
And after a few miles of dragging the dead, you get very tired.
Depois de alguns quilômetros carregando os mortos, você fica bem cansado.
Now suppose you had a great swimming pool like the one here in this hotel.
Vamos supor que você tivesse uma piscina muito bonita como essa aqui do hotel.
And you had a large number of balls.
E você tivesse muitas bolas.
Some of those balls represent Christians and they float.
E algumas dessas bolas representando os cristãos flutuam.
And others of those balls are the church members you have who are like cannonballs and they sink.
E os outros que representam os membros de igreja não regenerados são como balas de canhão, aquelas bolas que afundam.
And your job is to keep every ball afloat.
E o seu trabalho, a sua tarefa é manter todas as bolas flutuando.
How tired would you get after a few hours of that?
Depois de algumas horas trabalhando nisso, você não estaria cansado, não estaria?
It wears you out.
Isso exaure a gente.
And it makes life difficult.
E torna a vida difícil.
And church life becomes tiresome and wearisome.
E a vida da igreja se torna uma coisa pesada, enfadonha.
Because of all these unregenerate church members among us.
Por causa desses membros não regenerados que estão em nosso meio.
Which army would you like to have?
Que tipo de exército você gostaria de ter na sua igreja?
Gideon's first army?
O primeiro exército de Gideão?
Or Gideon's last army.
O último exército de Gideão.
Or which army would you like to have?
Ou que exército você gostaria de ter?
Jesus' first army?
O primeiro exército de Jesus.
Or Jesus' last army?
O último exército de Jesus.
Now, how did we get into this trouble?
Como é que nós chegamos ao ponto que estamos?
Perhaps again there are many more reasons than I have listed.
Quem sabe haja muito mais razões do que eu alistei aqui.
But I want to suggest 8 reasons that you'll find on the back of your sheet.
Mas eu quero sugerir 8 motivos, 8 razões que estão no lado de trás da folha que os irmãos têm.
We'll take a few of those today and a few of those tomorrow.
Nós vamos tratar de alguns hoje e alguns amanhã.
The first reason will take us a good amount of time to discuss.
Primeira das razões vai nos consumir bastante tempo.
I believe one of the reasons we have filled our churches with unregenerate church members is because we have given a distorted and truncated gospel call or presentation of the law and gospel.
Eu creio que um dos primeiros motivos mais importantes pelos quais nós temos muita gente não regenerada na igreja é que nós temos apresentado um conceito distorcido e truncado referente à lei de Deus, referente ao Evangelho.
Now, the law is that which brings a person under a sense of condemnation.
A lei é aquilo que traz a pessoa para aquela posição que ela se sente condenada.
And preaching the law of God is that kind of preaching which brings conviction.
E pregar a lei de Deus é aquela pregação que traz convicção ao povo.
And then we offer the solution, which is the gospel of Jesus Christ.
Aí nós oferecemos a solução, que é o evangelho de Cristo.
And you can find law and gospel throughout the whole of the Bible.
E você encontra lei e evangelho ao longo de toda a Bíblia.
The bad news and the good news.
As más notícias e as boas notícias.
Now much of our preaching today has forgotten this aspect of the law.
Muito de nossa pregação hoje tem posto de lado esse aspecto da lei.
And we've lost this concept of true biblical conviction.
E nós perdemos esse conceito da verdadeira convicção bíblica.
We tend to tell everybody that Christianity is kind of a happy life, which will help them be psychologically adjusted.
Nós temos a tendência de dizer para as pessoas que a vida cristã é uma vida feliz que vai ajudar as pessoas a estarem psicologicamente bem ajustadas.
And we try to convince them on this basis alone.
E nós procuramos convencer as pessoas com base nisso apenas.
And yet when we fail to show them their tremendous need to be delivered from the consequences of sin,
mas quando nós fracassamos em mostrar para essas pessoas que elas têm uma tremenda necessidade de serem libertadas do pecado,
they consider our offer of salvation just one among many options.
Elas acabam tendo a nossa oferta de salvação como uma dentre muitas apenas.
And if they're fairly happy right now,
e se elas estiverem vivendo uma vida razoavelmente feliz,
they don't need your happiness.
Elas não precisam da felicidade que você está oferecendo.
Some of us don't look so happy anyway.
Porque vários de nós pregadores não aparentamos estar tão felizes assim.
Do you understand what I mean?
Entende onde eu quero chegar?
One friend in the United States said this.
Certo amigo nos Estados Unidos disse o seguinte.
He said, imagine you're flying on an airplane.
Imagine se viajando de avião.
And suppose you had a parachute on.
Suponhamos que você tivesse com paraquedas nas costas.
And you wanted everybody to wear a parachute.
Se você quisesse que todo mundo usasse paraquedas.
So you go up to a young man in the plane.
Então você se dirige a jovem no avião.
And say, you ought to wear this parachute.
Só, você devia estar com paraquedas desse, como eu.
It'll make you happy.
Vai deixar você ficar feliz.
You'll feel great.
Você vai se sentir.
It's wonderful feliz. To wear these parachutes.
É ótimo você usar esse paraquedas.
And so you convince him to put one on.
E você convence o jovem para colocar paraquedas.
But after he sat there a few hours,
mas depois algumas horas sentado com aquele negócio nas costas,
it gets to be very uncomfortable.
A coisa fica bem desconfortável.
And he finally takes it off.
E ele tira aquele paraquedas.
But if you told him, if the pilot of the airplane came onto the radio of the airplane,
mas se por outro lado o piloto entrasse no sistema de som,
and he said, we're about to crash.
E dissesse, nós estamos prestes a ter desastre.
In a few moments, we're going to go straight down.
Daqui a alguns momentos, nós vamos cair de vez.
If you were to offer your friend a parachute then,
se você oferecesse o paraquedas àquele jovem nesse momento,
he would be very glad to wear it, even if it were uncomfortable.
Ele teria todo o prazer do mundo em usar aquele paraquedas, mesmo que fosse bem desconfortável.
And so in our presentation we must present the negative as well as the positive.
Então na nossa apresentação do evangelho das coisas da vida nós temos que apresentar tanto o negativo quanto o positivo.
The great historian, philosopher, great Christian man Francis Schaeffer said this.
O grande filósofo cristão Francis Schaeffer colocou a coisa da seguinte maneira.
Someone once asked him if he had an hour on a train, what would he say to a non-believer?
Alguém uma vez perguntou a ele, se o senhor tivesse uma hora para conversar com um descrente num trem, o que o senhor faria, o que o senhor diria?
He said, I would spend 45 minutes talking to them about the law and the consequences of their sin.
Eu passaria 45 minutos falando com a pessoa a respeito da lei, das consequências do pecado dela.
And 15 minutes explaining to him the gospel.
E 15 minutos explicando o evangelho.
Most people do not sense their need of the gospel in our day.
A maioria das pessoas hoje não tem a consciência da necessidade do evangelho hoje.
And one of the reasons is that we do not understand the nature of God.
E uma das razões é que nós não compreendemos a natureza de Deus.
In a day when people understand the nature of God and his holiness and justice,
quando as pessoas entendem a natureza de Deus, a sua santidade, a sua justiça,
then we can spend more time on just the pure simple gospel.
Aí nesse contexto nós podemos investir mais do nosso tempo no evangelho puro, por assim
dizer. But in our day we must spend much time explaining to them the nature of God and his expectations.
Mas nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos que passar muito tempo explicando a natureza de Deus ao povo, explicando as expectativas de Deus ao povo.
Do you see the nature of our preaching has devalued the cross?
A natureza da nossa pregação desvalorizou a cruz.
But we must preach in such a way that the cross is necessary.
Mas nós temos que pregar de tal forma que a cruz se mostre necessária.
And we must remember that the word savior means rescuer.
E nós temos que lembrar que a palavra salvador significa aquele que executa o salvamento.
Now I've used the word truncated in this sentence.
Eu usei a palavra truncado aqui na minha frase.
That unusual word means reduced or made little.
Essa palavra, que não é muito comum, quer dizer um evangelho reduzido, um evangelho diminuído.
And this is one of our great problems as well.
E esse também é um dos nossos problemas.
In most of our gospel presentations,
a maior parte das nossas apresentações do evangelho,
we'll give 1 minute about God loving everybody.
Nós damos um minutinho para dizer que Deus ama todo mundo.
And 1 minute about people sinning.
E um minuto dizendo que todos pecaram.
And 1 minute about the consequences of sin.
E um minuto acerca das consequências do pecado.
And then 1 minute about how people should respond to Jesus.
E um minuto dizendo como as pessoas têm que reagir ao convite de Jesus.
And then we'll tack on a little prayer at the end.
E aí acrescentamos uma oraçãozinha no final.
And in 5 minutes it can all be done.
E em 5 minutos está tudo feito.
Now this production and marketing mentality has hurt us deeply.
Essa mentalidade de marketing reinante no nosso mundo hoje tem nos afetado muito profundamente.
Do you understand that when people hear little about God, there will be more people making responses to Jesus Christ?
Você parou para pensar que quando as pessoas ouvem pouco a respeito de Deus, uma mensagem reduzida, haverá mais reação com relação à pessoa de Deus, mais resposta?
But when you hear more about God, less people will respond to him.
Mas quando você ouve mais a respeito da pessoa de Deus, menos pessoas tomarão uma posição.
Now why is that so?
Por quê?
It's because the Bible teaches that men without Christ are God haters.
É porque a Bíblia ensina que as pessoas sem Cristo odeiam a Deus.
And the more they hear, the more they understand.
E quanto mais eles ouvem, mais eles compreendem.
And when they understand, they run from the light.
E quando eles compreendem, eles fogem da luz.
But if you can talk to them quickly,
mas se você puder falar com eles rapidamente,
everybody wants a ticket to heaven.
Todo mundo quer um bilhetinho pro céu.
And you can get more so-called Christians.
E com isso nós obtemos mais dos chamados cristãos.
And in our preaching and personal work related to the gospel.
E tanto na nossa pregação como no nosso evangelismo pessoal, por assim dizer.
We have forgotten the concept of repentance.
Nós temos colocado de lado o conceito do arrependimento.
Many gospel presentations never mention the word repentance.
Muitas apresentações do evangelho nem sequer mencionam o arrependimento.
And yet that is the first and last word of the gospel of the Bible,
assim,
New
é
Testament.
A primeira palavra dita no evangelho e a última palavra dita no evangelho no Novo Testamento.
In the book of Acts, in chapter 17, verse 30, don't turn to it.
Em Atos 17:30, os irmãos não precisam abrir.
The Bible says that God commands every man, every place, to repent.
Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam.
And then we have also forgotten the lordship of Jesus Christ.
E também nós já nos esquecemos do senhorio de Jesus.
Does one come to Christ as Lord or just as Savior?
Será que uma pessoa se achega a Jesus como Senhor ou apenas como Salvador?
No, we are required to come to the Lord Jesus Christ.
Não, de nós é pedido que nos acheguemos ao Senhor Jesus Cristo.
Now there are people who say that the word Lord is just a title like Mr.
Há pessoas que afirmam que a palavra Senhor é apenas um título, como nós chamamos outro Senhor fulano de tal.
But Jesus defined what he meant in the Bible.
Mas o próprio Jesus definiu o que ele quis dizer na Bíblia.
He said, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?"
Jesus disse, "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu vos mando?"
And then in our gospel presentation, we failed to give a true picture of the nature of God's love.
E na própria apresentação do evangelho nós deixamos de dar um quadro real acerca do amor de fato de Deus.
And we commonly say that God loves everybody.
E nós comumente dizemos que Deus simplesmente ama todos.
Now this is a very difficult doctrine.
É uma doutrina muito difícil.
But more, most of the there are far more times in the scripture where the Bible speaks of God's anger and wrath and fury than of his love.
Mas há muito mais oportunidades na Bíblia que a palavra de Deus expressa a ira, a fúria de Deus contra o pecado do que a Bíblia expressa o amor de Deus.
Perhaps three times as much.
Talvez três vezes mais.
And even though there is a type of benevolence which God has for all of his creatures,
e embora haja um tipo de benevolência que Deus tem por todas as suas criaturas,
a kind of a tolerance for everyone, he doesn't send them to hell immediately,
uma espécie de tolerância, Deus não envia as pessoas para o inferno imediatamente.
God says his special love is reserved for the elect.
Deus diz que seu amor especial está reservado aos eleitos.
And we must preach that God is an angry God at those who are disobedient to him.
E nós precisamos pregar que Deus é um Deus irado para com aqueles que o desobedecem.
One of the great sermons preached in the Evangelical Awakening in America and England.
Um dos grandes sermões pregados no grande despertamento que houve nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Was the sermon in this took place in the mid 1700s.
No meio dos anos 1700.
That sermon was preached by a man named Jonathan Edwards.
Foi pregado pelo famoso pregador Jonathan Edwards.
He was a well-trained country preacher.
Ele era um pregador do interior, mas alguém que tinha uma capacidade muito grande de pregar.
But he preached a sermon called Sinners in the Hands of an Angry God.
Mas ele pregou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado.
I don't believe that sermon could be preached in most pulpits today.
Eu não creio que esse sermão poderia ser pregado na maioria dos púlpitos hoje.
So do you understand what I'm saying when I say we have given a distorted and truncated law gospel presentation?
Então os irmãos entendem o que eu estou dizendo quando afirmo que nós temos um conceito, uma apresentação do evangelho que é distorcida e truncada.
And let me mention just one other thing in this respect.
E apenas mais uma coisa aqui neste ponto.
This has to do with our offer of the gospel.
Isso tem a ver com a forma que nós oferecemos o evangelho.
I used to ask people to invite Jesus into their heart.
Eu costumava dizer às pessoas para que convidassem Jesus para entrar no seu coração.
But then I went to the Gospel of John and I asked myself a question.
Mas aí eu fui examinar o evangelho de João e me fiz uma pergunta.
What is the gospel presentation?
O que é a apresentação do evangelho?
And as I read through the book of John, I was amazed.
E ao ler o livro de João, eu fiquei maravilhado, ou perplexo, melhor dizendo.
Now you remember this book was written exclusively for evangelism.
Vocês se recordam que esse livro foi escrito exclusivamente para o evangelismo.
It's the most evangelistic book we have in the Bible.
É o livro mais evangelístico que nós temos na Bíblia.
And not one time does it say that we are to tell people to invite Jesus into their hearts.
E não há uma menção sequer que nós devamos falar para as pessoas convidarem Jesus para entrar no seu coração.
In fact, that concept is not even found in the whole of the New Testament.
Aliás, esse tal conceito não está nem no Novo Testamento.
But 96 times in the book of John it talks about faith.
Mas 96 vezes no livro de João ele fala a respeito do crer.
To believe on the Lord Jesus Christ.
Crer no Senhor Jesus.
And even back then it had the same problems it has today.
E mesmo na época de João os problemas eram os mesmos na interpretação como são hoje.
Some people can believe in the wrong way.
As pessoas podem acreditar ou crer na coisa errada.
But there is a true saving faith.
Mas existe uma verdadeira fé salvadora.
Turn to John chapter 1.
Abre em João 1.
Now this is very important because most of the booklets, most of the prepared gospel presentations will talk about inviting Jesus into the heart.
Isso é muito importante porque a maioria desses livretos prontos, esses folhetinhos, falam a respeito de você convidar Jesus para entrar no coração.
But you see, you know what happens, don't you?
Mas você sabe o que acontece, não é mesmo?
One person makes a gospel booklet.
Alguém faz um livreto desses evangelísticos.
And the next person changes the cover and puts the same thing on the inside.
Uma outra pessoa muda a capa e põe o mesmo conteúdo lá dentro.
And the next person changes the cover again and he puts the same material on the inside.
Uma outra pessoa muda a capa e põe a mesma coisa lá dentro.
And nobody ever stops to ask, what does the Bible say?
E nunca ninguém para se perguntar, o que é que a Bíblia diz?
Now look at John chapter 1.
João capítulo 1.
One of the verses always used, there are two verses always used to say we must invite Jesus into the heart.
Há dois versículos que são usados para dizer que nós devemos convidar Jesus para entrar no coração.
One is Revelation 3:20.
Um é Apocalipse 3:20.
However, if you study the context closely, you will see that it means something different than you think.
Mas se você estudar o contexto de Apocalipse 3:20, você vai ver que quando Jesus está dizendo que está a porta batendo, não tem nada a ver com isso de evangelho.
I will let you look at that one on your own.
Eu vou deixar os irmãos pesquisarem esse texto.
The other verse that is always used is John 1:12.
Outro versículo que é usado é João 1:12.
But let's look at the context.
Mas vamos olhar o contexto desse versículo.
What is John telling us about?
O que que João está descrevendo para
He's
nós?
Talking about how Jesus was the creator of all things.
Está dizendo como Jesus foi o criador de todas as coisas.
And yet he came into the world.
E ainda assim ele se fez carne.
And notice what he says in verse 11.
E veja o que ele diz no versículo 11.
He came to his own.
Veio para o que era seu.
And his own did not receive him.
E os seus não o receberam.
Now his own might mean the Jews.
Os seus aqui pode significar os judeus.
Or it might mean the whole of his creation.
Ou pode significar o todo da sua criação.
But he says his own did not receive him.
Mas o fato é que ele diz os seus não o receberam.
Now what does that mean?
O que isso quer dizer?
Does it mean his own did not invite him into their hearts?
Isso significa que os seus não o convidaram para entrar no seu coração?
No, it means his own did not accept him as who he really is.
Não, isso significa que os seus não o aceitaram como quem ele realmente é.
And then he says in verse 12,
e aí ele diz no versículo 12,
but as many as received him,
mas a todos quantos o receberam,
that's the same word,
é a mesma palavra,
to them he gave the authority to become the sons of God,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
to those who believe on his name,
a saber, aos que creem no seu nome.
Now the emphasis is on believing.
A ênfase aqui está na palavra crer.
And it is true that they must understand the doctrinal aspect of the Jesus being the creator God.
É lógico que eles têm que entender o aspecto de Jesus ser o Deus criador.
They must understand that he really is God.
Têm que entender que ele é Deus.
But the issue is whether they believe or whether they do not believe.
Mas a questão é se eles creem ou não.
So the Bible never one time says we must invite Jesus into our heart.
Então a Bíblia nem uma vez sequer diz que nós temos que convidar Jesus para entrar no nosso coração.
This is one of the reasons people are confused about Protestants and Catholics being together.
É por isso que as pessoas se confundem quando elas veem os protestantes e os católicos juntos.
Because we have emphasized inviting Jesus into the heart.
Pelo fato de nós termos enfatizado isso de convidar Jesus para entrar no coração,
our Catholics are just as comfortable with that as we are.
Os católicos se sentem muito à vontade com isso, como nós nos sentimos.
They do that every time they take mass.
Eles fazem isso todas as vezes que eles participam da missa.
It's no problem for them.
Para eles isso não é problema.
But if we would talk about justification by faith alone,
mas se falássemos sobre justificação apenas pela fé,
then we find there's a vast difference between us.
Aí nós vamos descobrir que há uma diferença enorme entre nós.
Do you understand what I mean?
Entende onde eu quero chegar?
All right. Now let's look at the second of the reasons why we have gotten into this dilemma.
Vamos olhar para a segunda razão pela qual nós que tem contribuído para esse dilema.
We have misapplied the doctrine of assurance.
Nós temos feito uma aplicação errônea da doutrina da segurança de salvação.
We have the idea that we are the ones who are to give assurance to a person who thinks they have closed with Christ.
Nós temos a concepção de que nós temos que ser as pessoas a conferir segurança de salvação a quem colocou sua fé em Cristo.
And it is a standard part of most gospel presentations to give assurance for the one evangelizing to give assurance.
E faz parte da maioria das apresentações do evangelho a pessoa dar ao que tomou a decisão a segurança de salvação.
And here's the way it happens.
E a coisa acontece assim.
We have a little prayer at the end that we call the sinner's prayer.
Nós fazemos aquela oração ao final, oração do pecador.
And by the way, that prayer is never found in the Bible.
Aliás, essa oração nem sequer se encontra na Bíblia.
And then after they prayed that little prayer, we say, "Where is Jesus right now?"
E aí, quando a pessoa terminou de fazer a oração, nós perguntamos, "Aonde está Jesus agora?"
And the person says,
Aí a pessoa diz,
So we take them back to Revelation 3:20 or John 1:12 because those are the only two verses that appear to say that.
E aí nós vamos correndo para Apocalipse 3:20 ou João 1:12, porque são os únicos dois versículos que aparentemente dizem o que nós queremos.
And we say, did you invite Jesus into your heart?
Nós dizemos, você convidou Jesus para entrar no seu coração?
Is God a liar?
Deus é mentiroso?
Were you sincere?
Você foi sincero?
Well, then Jesus is in your heart.
Então Jesus está no seu coração.
And don't you ever doubt it.
E não duvide disso.
Now, where is Jesus?
Onde está Jesus?
In my heart?
No meu coração?
That's right.
É isso aí.
And don't ever doubt.
Não duvide.
Because all doubts are of the devil.
Todas as dúvidas provêm do diabo.
Now, that is standard evangelistic procedure.
Esse é o padrão comum de evangelização.
How many times have you done that?
Quantas vezes você já fez isso?
But I understand the Bible to say that it is not our job to give assurance.
Eu particularmente entendo que a Bíblia diz que não é tarefa nossa nós conferirmos segurança de salvação.
That is the responsibility of the Holy Spirit.
A responsabilidade nisso é do Espírito Santo.
And if there are doubts,
e se houver dúvidas,
it may be from God.
Talvez elas venham de Deus.
Sometimes the devil wants to make a man sure that he's a Christian.
Às vezes, Satanás quer fazer uma pessoa ter convicção de que ela é cristã.
There are many people who are sure there are Christians who will go to hell.
Há muitos que têm certeza de serem cristãos e que estão indo para o inferno.
Turn in your Bibles to Romans chapter 8.
Abram suas Bíblias para Romanos 8.
And let's look together at verse 16.
E vamos olhar o versículo 16.
Now, what does the Scripture say?
O que que a Bíblia diz?
The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Now, whose job is it to assure you that you are a Christian?
De quem é a tarefa de nos assegurar de que nós somos cristãos?
It is the work of the Holy Spirit.
É obra do Espírito.
Now, in the book of 1 John, let's go there together.
O livro de 1 João, abram comigo, por favor.
Let's look at a verse commonly used.
Vamos olhar para versículo que é comumente usado.
It's verse 13, chapter 5 and verse 13.
Versículo 5, First, capítulo 5, versículo 13 de 1 João. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
Now this verse is often used at the end of a gospel presentation.
Esse é dos versículos que frequentemente é usado ao final de uma apresentação do evangelho.
But we fail to think of what it really means.
Mas nós deixamos de pensar seriamente no que ele está dizendo.
What things were written?
Que coisas foram escritas?
All of those things written in the first five chapters of the book of 1 John.
Todas as coisas escritas nos primeiros cinco capítulos de 1
John. All of those tests of whether a person is a Christian or not.
Todos aqueles testes que mostram se a pessoa é cristã ou não.
You see, it is not our business to give assurance.
Não é papel nosso conferir segurança.
But it is our business to explain the basis upon which assurance can be had.
Mas é papel nosso, é tarefa nossa, nós explicarmos com base no que se pode ter segurança de salvação.
I hope that is very clear.
Eu espero que isso tenha ficado muito claro.
Some people have a very difficult time with assurance.
Muitas pessoas têm dificuldade com esse assunto de segurança.
And in some people, assurance comes more readily.
E para outros, essa segurança vem mais rapidamente.
But our job is to explain what 1 John explains.
Nossa tarefa é explicar o que 1 João explica.
There are changes in the life.
Há transformações na vida.
Changes of affection.
Há transformações no sentimento.
Changes related to holiness.
Há transformações ligadas à santidade.
Changes related to knowing God.
Transformações ligadas ao conhecer a Deus.
And these are the basis upon which we can know if we're really a Christian.
E essas são as bases sobre as quais nós avaliamos se somos ou não cristãos.
We see that God has changed our lives.
Nós observamos que Deus transformou a nossa vida.
Now we get all of this out of the scripture.
Nós tiramos tudo isso das escrituras.
So it is the scripture that helps us understand or have assurance.
Então são as próprias escrituras que nos ajudam a ter segurança.
Turn to the book of Romans in chapter 15.
Abram em Romanos 15, por favor.
And I do not know how this translates in your Bible.
Não sei como é que isso soa na tradução que vocês
But look
têm.
At verse 5 with me. 5 and 6.
Leiam os versículos 5 e 6.
Right, read it.
Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
I'm sorry, I'm on the wrong one. Verses 4 and 5.
Versículos 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Jesus.
Now, hope is that confidence we have that all things will work out in Christ and that we are His forever.
Esperança é aquilo que nós temos, que tudo vai funcionar, que nós somos para sempre do Senhor.
Now, how will you have that kind of hope?
Como é que se obtém esse tipo de esperança?
He says it comes through patience and the comfort of the Scriptures.
O autor aqui diz, Paulo diz que vem pela paciência e pela consolação das Escrituras.
The word patience means perseverance.
A palavra paciência quer dizer perseverança.
Or endurance.
Ou aguentar firme.
Or the kind of faith that stands the test.
Ou o tipo de fé que passa pela prova.
So on the one hand we go to the Scriptures to find our hope.
Então, por um lado, nós nos dirigimos para as Escrituras para ter esperança.
And we read the promise of God.
E nós lemos as promessas de Deus.
He who believes has eternal life.
Aquele que crê tem a vida eterna.
And that brings us great comfort and joy.
Isso nos traz conforto tremendo, alegria.
And there is assurance that the Holy Spirit can bring to us just through reading such a verse.
E a segurança que o Espírito traz a nós só da leitura de um versículo desses.
But we have to ask another question.
Mas nós temos que fazer uma outra pergunta.
He who believes has eternal life.
Aquele que crê tem a vida eterna.
But how do I know I've really believed?
Mas como é que eu sei que eu creio de verdade?
How do I know I have saving faith?
Como é que eu sei que tenho fé salvadora?
We know we have saving faith by the perseverance of that faith.
Nós sabemos que temos fé que é salvadora pela perseverança dessa fé.
Do you understand what I'm saying?
Entende onde eu quero chegar?
So we look both at the promises of Scripture.
Então nós olhamos para as promessas das Escrituras.
And we look at the changes in our life that last throughout our days.
E nós olhamos para a transformação, para a mudança na nossa vida que perdura durante os dias que vêm.
And this is the way God brings assurance to the heart.
E é assim que Deus traz segurança ao coração.
When someone has closed with Christ, or come to Christ,
quando alguém se chegou a Cristo,
I often use the parable of the soils in Matthew 13.
É comum eu usar a parábola do semeador em Mateus 13 para falar com a pessoa.
You remember that parable?
Vocês conhecem, lembram da parábola?
And there are four soils.
Há quatro tipos de solos.
Remember again that the soil is the person.
Lembre-se novamente que o solo representa a pessoa.
We're describing the types of heart that these people have, type of heart.
São o tipo de coração que a semente encontra.
And we're seeing how the seed of the word is how the soil affects the reception of the seed.
E nós vemos pelo texto como o solo faz diferença no receber e no desenvolver da semente.
And only one of those is a true Christian.
E apenas um deles é o verdadeiro cristão.
That's the soil that produces fruit.
É o solo que produz fruto.
And so I tell them, you may be one of these four soils.
Então eu digo para as pessoas, você talvez seja você é um desses quatro solos.
But only the last one is a true Christian.
Mas apenas um deles é o verdadeiro cristão.
And if you find that the riches of this world and the busyness of life chokes out the effects of the gospel.
E se você vê que as riquezas desse mundo, os cuidados desse mundo acabam sufocando o evangelho.
Or if you find that you wither away from the roots.
Ou se você perceber que você se desliga das raízes.
Even though you have joy at this moment.
Apesar de nesse momento estar alegre.
Then you are not a true Christian.
Então você não é um verdadeiro cristão.
And God must do more in your life.
E Deus precisa fazer mais na sua vida.
Do you understand?
Você entende?
Let's end it right there. And I want us to bow our heads and pray. We will talk about the rest of these tomorrow and the next day, perhaps.
Vamos parar por aqui e amanhã e na sexta nós falaremos.
And by the way, before you pray, just this word.
E antes de nós orarmos, apenas uma palavra.
I hope you will take some time to discuss these issues with each other carefully.
Eu espero que os irmãos tomem tempo para conversar sobre essas questões pormenorizadamente uns com os outros.
It's important to have some time to process all of the material that you're getting.
É importante a gente ter tempo para processar tudo isso que nós estamos ouvindo.
And one of the best ways to do it is to talk to each other about these things.
E uma das melhores formas de se fazer é conversar uns com os outros, arejar coisa assim.
Let's bow our heads and pray.
Vamos curvar a nossa cabeça em oração.
Father, we ask you to come among us a moment ago.
Pai, algum tempo atrás nós oramos pedindo que tu estivesses entre nós.
And I believe you have been teaching us.
E eu creio que tu tens nos ensinado.
Help us to evangelize the way the scripture teaches us.
Ajuda-nos, ó Pai, a evangelizar como a Bíblia nos ensina a evangelizar.
And in our day when so many are presumptuous.
Em dias como os que vivemos, onde há tanta gente presunçosa.
Help us to be very careful for the sake of their souls.
Ajuda-nos, ó Pai, a sermos cuidadosos por amor da alma dessas pessoas.
Give us a willingness to obey the scriptures, even if it changes our way of evangelizing.
Dá-nos uma disposição de obedecermos às escrituras, mesmo que isso implique em mudarmos a nossa forma de evangelizar.
Make us biblical evangelists.
Torna-nos, ó Pai, evangelistas bíblicos.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.